Boa noite, irmãos, na graça e paz de Jesus. Vamos ouvir a palavra do Senhor neste momento. Você pode abrir a sua Bíblia na primeira carta de João. Estamos meditando juntos sobre certezas de um testemunho genuíno. Não basta frequentar uma igreja e dizer que é salvo. João diz que a fé no Senhor Jesus Cristo transforma toda a nossa vida. Transforma quem somos. E isso define como vivemos. Nós vamos meditar juntos hoje somente no versículo 13 do capítulo 5. Quando João nos traz ao propósito dessa carta, ele repete o propósito e amplia ele daquilo que tinha dito no início da carta. João diz assim no versículo 13 da primeira carta do capítulo 5: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Uma melhor maneira, ou uma outra maneira de traduzir esse versículo e de ler esse versículo seria assim: escrevo isso a vós, que já creem na pessoa do Filho de Deus, para que vocês saibam que tendes a vida eterna. Algumas das nossas versões repetem essa informação daqueles que já creem no nome, mas se nós fazemos uma leitura direta do texto, João é bem objetivo. E eu queria hoje apenas concentrar a nossa atenção nesse versículo, para continuar respondendo a pergunta que começamos a responder semana passada. Quais são as credenciais que buscamos para legitimar o nosso testemunho? Quando você vai apresentar a sua fé, quando você vai discutir sobre a sua fé, quais são as credenciais que você tem acerca da sua fé? Que de fato garantem que aquilo que você crê é verdade. Que aquilo que você afirma sobre a sua fé, no dia que você morrer, você vai ter a certeza que não creu em vão. Quais são as credenciais que buscamos para legitimar o nosso testemunho? Toda a primeira carta de João vem apresentando um testemunho sobre o Filho de Deus, como o Verbo da vida, como a luz do mundo, um Deus que é amor e que nós amamos porque fomos amados direito, e fomos amados primeiro, e fomos amados sem que nós pudéssemos compreender primeiro essa forma. Na maior parte do texto da primeira carta de João, ele se dedica a apresentar o Filho de Deus num testemunho dos testemunhos, porque ele apresenta o Filho de Deus como sendo o próprio Deus. E antes de terminar o seu texto, João nos traz algumas credenciais de um testemunho cristão, algumas garantias do testemunho cristão. Nos versículos que lemos e meditamos na semana passada, de 6 a 12, João nos ajudou a pensar que a superioridade do testemunho de Deus sobre Cristo é suficiente para a nossa fé. No versículo 9 do capítulo 5 aqui, João diz assim: se nós admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, o testemunho é este, o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu próprio Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito ao testemunho que Deus dá, faz dele um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. A primeira credencial que, quando João vai terminar esse texto, ele traz para a igreja é afirmar que nós podemos entender a nossa fé, que nós podemos testemunhar da nossa fé, porque Deus é quem dá esse testemunho acerca do Filho. E quando cremos no testemunho de Deus acerca do Filho, nós podemos garantir quem somos. nós podemos garantir o nosso testemunho. Então nós não garantimos o nosso testemunho por causa das nossas credenciais, mas nós garantimos o nosso testemunho por causa das credenciais de Deus. O versículo 13, João nos traz uma segunda credencial, aplicando tudo aquilo que ele vinha dizendo à igreja. Estas coisas vos escrevi, a vós que já creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. João quer que a gente entenda que não só o testemunho de Deus sobre o Filho é uma credencial que garante o nosso testemunho, mas que o testemunho da palavra de Deus sobre o Filho também é uma credencial. Só que João aqui, quando ele dá esse objetivo do que ele está escrevendo, porque ele está escrevendo, quando ele repete isso antes de terminar a carta, ele faz isso de maneira muito objetiva. E por isso eu quero pensar com a igreja que a objetividade do testemunho da palavra de Deus sobre a vida eterna é suficiente para a nossa fé. Quem garante que nós temos vida eterna? Quem garante que se nós morrermos neste momento, nós não vamos ter que encarar o inferno e ficarmos lá aguardando a volta de Jesus e quando o inferno vai ser esvaziado lá no trono branco, Apocalipse 20, versículo 10, e então sermos lançados no lago de fogo? Quem garante que isso não vai acontecer com você? Por que você acha que a sua fé lhe traz credenciais que se você morrer agora, você se encontra com Jesus? O fato é que se você morrer agora, você está no culto no domingo. Então, não tem como dar errado. Será? João está fazendo algo por nós que quando nós pensamos, fica até estranho. Assim, será que é necessário? Por que ele quer que a gente entenda uma coisa que nós já temos e nós já cremos? João não está dizendo isso para nós crermos. João está dizendo isso àqueles que já creem. O texto não foi escrito para quem não crê. O texto foi escrito para aquele que já creu. Por isso, a objetividade do testemunho da palavra de Deus sobre a vida eterna tem que ser para você e para mim suficiente para a nossa fé. Tem que ser. Nós precisamos viver satisfeitos no testemunho da palavra de Deus sobre a nossa fé, sobre a vida eterna. Esse versículo, e eu quero pregar somente ele hoje à noite, porque eu quero fazer algumas aplicações. Ele está ligado ao que João já vem dizendo e vai continuar dentro de um mesmo assunto nos versículos seguintes. Mas há alguns elementos dessa objetividade do testemunho da palavra de Deus que eu quero olhar com os irmãos aqui. O primeiro deles é que o testemunho da palavra de Deus é objetivo quanto à sua escrita. João simplesmente diz assim: estas coisas vos escrevi. Quais coisas? É óbvio que João aqui está chamando a nossa atenção para aquilo que ele estava trazendo como ensino para a igreja no final do primeiro século. Da importância de Deus trazer a sua palavra escrita para a igreja, que passaria mais algum tempo a viver sem a presença de um apóstolo, porque João era o último vivo. Ele apresenta quem é Jesus no Evangelho e agora apresenta como a igreja de Jesus vive por causa da fé que tem em Jesus. E é claro que quando ele diz essas coisas, vos escrevi, nós poderíamos pensar em todo o escrito dele e cabe aqui. Mas de maneira mais específica, os versículos 11 e 12 representam todo esse escrito dele e este é o testemunho de Deus. Versículos 9 e 10 está falando sobre o testemunho de Deus. E qual é o testemunho de Deus? Ele, Deus, nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Se alguém quer entender a dádiva de Deus da vida eterna, precisa conhecer quem? O Filho. Não precisa entender a escatologia, mas o Filho. Porque a escatologia diz respeito ao Filho e não aos eventos. Deus nos deu a vida eterna. Esse é o seu testemunho para a igreja. A igreja possui a vida eterna, não porque ela conquistou, não porque ela foi para uma batalha, não porque agora ela vive em batalha para sustentar a vida eterna, mas a igreja possui a vida eterna porque ela ganhou do Senhor, o Criador dos céus e da terra, aquele que sustenta todo o universo. Você e eu temos a dádiva da vida eterna. A morte não reina mais sobre nós. E se a morte física chegar antes de Jesus vir buscar o seu povo, essa morte física será vencida, porque nós ressuscitaremos. Deus nos deu isso. Você tem a vida eterna. Foi uma dádiva dele. E esta vida está no seu Filho, porque você tem o Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida. O que eu quero que a gente aplique em nossas vidas e traga para nós como uma grande bênção, que traga satisfação no relacionamento com Jesus Cristo, é entendermos que nós já temos isso garantido pelo Senhor e testemunhado de forma escrita. Nenhum autor no Novo Testamento reivindicou estar escrevendo toda a Escritura. Eles não fizeram isso. Mas quando nós terminamos o primeiro século, essa revelação escrita de Deus já tinha sido dada à igreja e era lida em muitas igrejas espalhadas por aquele Império Romano. O testemunho da palavra de Deus foi entregue à igreja com o interesse de dar aos salvos garantia sobre a sua salvação. Se nós já somos salvos, se nós já cremos em Jesus Cristo, qual é a importância desse testemunho? A importância é que se nós já cremos em Jesus, e o Evangelho foi escrito para isso, muitos sinais Jesus fez, mas os que estão registrados aqui foram registrados para que vocês creiam que Ele é o Filho de Deus. João 20, versículo 30, 31. Esse testemunho da palavra de Deus entregue à igreja é um testemunho que tem o interesse do próprio Deus em que a igreja possa conhecê-lo e viver com ele. Deus nunca pretendeu que seus filhos vivam nas sombras de incerteza e dúvida. Nunca. O povo de Deus sempre teve o privilégio de ouvir a voz do Senhor. O povo de Deus desprezou a voz do Senhor muitas e muitas vezes. Vocês estão olhando eu consertar, a Sarinha encheu meu copo e ela pôs a tampa ao contrário e eu ia beber com ele fechado. Sabe aqueles micos que a gente paga? Agora sim. Deus nunca pretendeu que os seus filhos vivam nas sombras da incerteza. Nunca. Ele se revelou a nós. E ele se revelou a nós de forma escrita. De Moisés até João, cerca de 40 autores diferentes num espaço de tempo de escrita de cerca de 1.500 anos, Deus foi usando homens para se revelar ao seu povo, para mostrar quem ele era e demonstrar o seu amor a fim da redenção em Jesus Cristo. E agora João diz, de novo, o testemunho da palavra de Deus é objetivo quanto à sua escrita. Deus não nos escreveu para confundir a nossa mente. Deus nos escreveu para que nós pudéssemos conhecê-lo. Ele quer que tenhamos certeza da nossa fé. Ele quer que a sua igreja conheça a sua palavra que foi revelada através dos apóstolos. Hoje de manhã a gente conversou na aula bastante sobre isso. De como Deus usou os apóstolos para que a sua igreja fosse fundamentada na verdade de Cristo. Para que a sua igreja conhecesse, fosse capaz de ler o Antigo Testamento entendendo que Jesus era o Messias e que pudesse continuar anunciando o Messias aos povos. Uma aplicação direta quando nós pensamos na objetividade da palavra de Deus para as nossas vidas é que nós precisamos ser mais cuidadosos na leitura das Escrituras e no estudo das Escrituras. Porque se é a voz do Senhor, a verdade de Deus para as nossas vidas, nós precisamos dar atenção a isso. Ao mesmo tempo, nós precisamos ficar alertas para não darmos ouvidos a qualquer um que fala em nome de Deus. E o único meio de você julgar aqueles que estão se propondo a falar em nome de Deus é pela palavra escrita do Senhor. Porque você tem como entender a voz do Senhor e como ele se revelou ao seu povo desde Moisés até os nossos dias. De quando, depois de alguns milênios, o Senhor Deus então vai usar Moisés para escrever os primeiros livros da Bíblia, para dar a lei para um povo, para apontar essa direção na formação de Israel. E depois disso, quando o Messias vem, eles fossem capazes de ler as Escrituras e conhecerem o Messias. E que hoje, depois de 2000 anos dessas histórias todas, nós não simplesmente acreditamos que existiu uma figura histórica chamada Jesus, mas pela palavra, nós não apenas sabemos que ele existiu, como sabemos quem ele era e cremos nele. O testemunho da palavra de Deus é objetivo quanto à sua escrita. Deus não quer nos confundir. Deus quer que a gente o conheça e conheça as suas verdades. A Bíblia é o livro mais vendido e continua sendo o livro mais vendido em todo o planeta Terra. E se houvesse vida fora da Terra, eu tenho certeza que por lá talvez também seria. É o livro mais vendido, mais discutido. Não tem como ser ateu sem discutir a Bíblia. Pode pensar em qualquer religião que existe no mundo. Não tem como. Não tem como. Por isso que a maior parte das religiões precisam ser sincretistas. Eles tentam pegar porções da Bíblia para juntar com as revelações que os seus fundadores tiveram. Você precisa entender o valor que é viver hoje, tendo a voz do Senhor revelada a nós de maneira escrita. Nós falamos muito da Bíblia. Se nós saíssemos daqui agora, e fôssemos até Aparecida, sabe o que nós íamos encontrar no meio de toda aquela idolatria à Aparecida? Várias Bíblias. Várias Bíblias. De que vale ter o livro se eu não adoro aquele a quem o livro revela? De que vale? Uma das maneiras que nós podemos entender o valor e a bênção do testemunho da palavra de Deus é que, por meio dela, as verdades de Deus nos são garantidas. A objetividade do testemunho da palavra de Deus sobre a vida eterna é suficiente para a nossa fé. E é suficiente para a nossa fé porque a revelação escrita foi dada a nós e garantida pelo próprio Deus. Um segundo elemento dessa objetividade é que o testemunho da palavra de Deus é objetivo quanto ao relacionamento entre os salvos e Cristo. Olha que interessante. Porque parece paradoxal. A palavra do Senhor foi escrita, João leva a palavra do Senhor para a igreja, mas ele reconhece que aqueles que estão recebendo esse texto já criam em Jesus. Estas coisas os escrevi a vós que já creram no nome do Filho de Deus. Então, por que ele está escrevendo se eles já creram? Porque ele se refere àqueles que já aceitaram como verdade a mensagem transmitida pelo apóstolo João acerca de Jesus. John Stott, ele disse assim, o desejo de João quanto a eles não é que creiam e recebam, mas que, tendo crido, saibam que receberam e, portanto, continuam tendo a vida eterna. Qual é o grande testemunho disso para as nossas vidas? Que o testemunho da palavra de Deus nos foi entregue para aprofundar as verdades ensinadas. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra, e João está reconhecendo que a igreja de Jesus Cristo já creu. Que a igreja de Jesus Cristo, ela não tem dúvida sobre quem ele é. Mas o fato de ter crido, o fato de não ter dúvidas, não significa que ela esteja vivendo um relacionamento profundo com Jesus Cristo. E como que isso poderia expressar na prática a nossa fé? João disse assim no capítulo 2, no versículo 14. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E a palavra de Deus permanece em vós. E tendes vencido o maligno. Ele já tinha dito que aquilo que fora escrito tinha produzido neles certezas. João não queria que eles começassem um relacionamento com Jesus. Mas ele chamava a atenção deles para que com Jesus nós não podemos ter qualquer tipo de relacionamento. Isso é diferente. Você pode ter qualquer tipo de relacionamento com qualquer Deus que você escolher seguir, porque são falsos. Mas com Jesus Cristo, quando você é alcançado por ele, pela sua graça, você não pode ter qualquer tipo de relacionamento. Essas coisas os escrevi a vocês que já creram em Jesus. Eu escrevi a vocês que já conhecem o Pai. Eu escrevi a vocês que já conhecem o Filho. Eu escrevi a vocês que já permanecem na palavra. Eu estou escrevendo a vocês que por meio da obra do Senhor nas suas vidas já venceram o maligno. Então, ele escreve a nós para que nós possamos nos aprofundar das verdades ensinadas na palavra. O interesse de Deus em nossa crença, ele também é visto em sua intenção conosco, onde ele afirma nossa fé para indicar como devemos viver. Como você pode saber se o seu relacionamento com Cristo, que já foi manifestado uma fé, ele é profundo? É avaliar como você lida com provações, por exemplo. Estas coisas vos escrevi, porque vocês já a vós que já creem no Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Vocês já sabem disso, mas eu quero que isso esteja arraigado à sua vida todos os dias. Se eu já sei que eu possuo vida eterna, por que a morte física me assombra tanto? Se eu já sei que eu possuo a vida eterna, por que uma doença pode me afligir tanto? Se eu já sei que eu possuo a vida eterna, porque as provações deste mundo caído controlam tanto os meus pensamentos e as minhas decisões? Porque apesar de saber que eu possuo a vida eterna, o meu relacionamento com Cristo não é profundo o suficiente para não me deixar viver abalado pelas circunstâncias que esse mundo impõe contra mim. João não está dizendo que nós não temos fé. Mas ele está dizendo que se a nossa fé não estiver exclusivamente concentrada na suficiência de Cristo e nas suas garantias, as circunstâncias tirarão a nossa paz. Tirando-nos as certezas da própria vida eterna. Por que que tantas pessoas que afirmaram crer em Jesus, semanalmente perguntam, será que eu sou salvo? Eu olho para a minha vida, eu olho para o meu estilo de vida, eu olho para as minhas escolhas e pergunto, será que eu sou salvo? Talvez você não seja de fato. Mas se você tem ouvido a palavra de Deus e se pergunta, será que eu sou salvo? E você tem dúvidas? Se entrega a Cristo. É a hora, não é? Será que eu sou salvo? Ué, e o que você faz para ser salvo? Se arrepende. Arrependei-vos, diria Pedro a você. Arrependei-vos. E aí a gente fica nessas dúvidas, eu estou na igreja tanto tempo, mas será que eu sou salvo? Pastor, ouve minha história, então, eu nasci assim e depois fui evangelizado assado e tal, e eu não sei se eu sou salvo. Mas, depois de tantos anos, por que você tem dúvidas? Porque talvez esteja se apegando em credenciais que não podem garantir a sua salvação. Suas obras nunca puderam te dar a salvação. A única coisa que as suas obras te dão é a condenação. Ela é a prova de que temos que ser condenados às nossas obras. Por isso a salvação é pela graça, por meio da fé. Ela não é de obras, e nem por meio de obras. Porque um morto não pode produzir obras vivas. E se pudesse, ele ia se vangloriar. O testemunho da palavra de Deus, ele é objetivo quanto ao nosso relacionamento com Cristo. Eu escrevi a vós que já acreditam, que já se renderam ao nome do Senhor Jesus Cristo. Nós cantamos uma música falando da grandiosidade do poder do nome do Senhor. Atos capítulo 4, versículo 12. Diz que não há nenhum outro nome dado no céu ou na terra como o nome de Jesus. Esse nome não é mágico. Mas por que ele é exclusivo? Porque é o nome do Filho de Deus. Do Salvador do mundo. E o mundo só tem um Salvador e ele não foi achado num rio. Nem o próprio Moisés que foi achado num rio não era esse Salvador. O testemunho da palavra de Deus foi entregue para nós, que já cremos no Senhor, nesse contexto da primeira carta de João, para podermos aprofundar a nossa fé, que já foi depositada em Jesus Cristo, nele próprio. Nós precisamos disso, porque o coração do homem é enganoso. A objetividade do testemunho da palavra de Deus sobre a vida eterna é suficiente para a nossa fé. Se nós vivemos insatisfeitos com a nossa própria fé, é porque temos nos apegado em garantias falsas. Produto falsificado. O que garante a sua e a minha fé é o próprio Deus. Ele garante com o seu testemunho sobre o Filho. Ele garante com o seu testemunho sobre a palavra, aquilo que ele escreveu é verdadeiro. A sua verdade vem sendo revelada ao mundo desde Gênesis 1:1. Quando Gênesis 1:1 ainda não tinha sido escrita. Porque Gênesis 1:1 se remete a um tempo anterior a quando o texto foi escrito. A verdade de Deus, ela está presente no mundo desde o momento que Deus criou o mundo. E ele tem revelado isso ao seu povo. E por que que nós ainda vivemos uma vida tão inconstante, já crendo em Jesus? Porque por mais que falemos da Bíblia, por mais que citemos a Bíblia, talvez nos falte profundidade sobre o relacionamento com o Deus da Bíblia. Um terceiro elemento dessa objetividade do testemunho da palavra é que o testemunho da palavra de Deus é objetivo quanto à garantia da vida eterna. É objetivo. Deus nos deu sua palavra. Essa palavra, ela é clara àqueles que já creram em Jesus. Mas dentro dos escritos joaninos, na sua teologia, João traz luz a respeito da vida eterna. Eu escrevi isso a vós que creem no nome do Senhor Jesus Cristo, no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Há um interesse divino no testemunho da palavra. Há uma interação entre os salvos e Cristo quando a palavra é revelada, porque há uma intenção objetiva nesse testemunho da palavra. Versículo 21 do capítulo 2, João disse assim: não vos escrevi porque não saibais a verdade antes, porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Antes de terminar a carta, nesse versículo, que ele está repetindo o propósito de ter escrito essa carta, ele traz para a gente uma oportunidade de reflexão sobre a nossa fé e o nosso andar com Deus. Eu não estou duvidando que vocês são salvos, ele está dizendo. Mas o fato de ser salvo em si não é suficiente para que vocês tenham um testemunho que honre e engrandeça o nome de Jesus. Um testemunho que honre e engrandece o nome de Jesus é um testemunho onde só aparece Jesus. É um testemunho que, quando você fala da sua fé, só aparece Jesus. É um testemunho que, quando você fala da verdade, só aparece Jesus. E vamos concordar que o nosso testemunho, ele é recheado de muitas coisas. Deus queria que nós pudéssemos crer e compreender essa clareza. Ele não escreve a Bíblia para nos informar, mas para nos transformar. A informação nunca é um fim em si mesmo na revelação divina. A informação nunca é um fim em si mesmo na revelação divina. Deixa eu dar alguns exemplos. Se eu pedir para você me falar o nome dos 12 filhos de Jacó, eu vou dar uma ajuda. O primeiro é Rubem. Se eu pedir para você me falar o nome dos 12 apóstolos, metade você acerta. Mas sempre você vai encrespar em alguns que o Novo Testamento mencionou muito pouco. Se eu pedir para você citar o Salmo 119 memorizado, você já pensou que tipo de crente? Isso deveria ser natural para nós. Deveria ser natural. Nós estamos nos dias tão difíceis e tão complicados que, se eu pedir para você citar o Salmo 23, só fica aqui na igreja quem é capaz de citar o Salmo 23. A gente ia passar vergonha. Porque os nossos filhos sabem a escalação dos times, por pior que os times estejam. Mas eles não sabem recitar mais a Bíblia. Mas tem um outro lado disso, que foi o lado onde eu fui influenciado. A influência de memorizar a Bíblia pela informação e não pela transformação. Então parece que você, se eu chegasse aqui e recitasse o Salmo 119, vocês ficariam impressionados. Mas o que deveria impressionar é a transformação do Salmo 119 na minha vida. e não a capacidade de informá-lo. A informação tem o seu lugar e ela já chegou até nós. Vocês já receberam a vida eterna. Mas por que a transformação da vida eterna não é tão visível nas suas vidas? Você cita João 3,16, todo que crê tem a vida eterna. Mas por que no dia a dia isso não faz diferença nas nossas vidas? Porque Deus não nos escreveu as Escrituras e não nos deu sua palavra escrita simplesmente para a gente ser capaz de discutir informação, mas para sermos transformados pela palavra. A informação sobre a vida eterna aquela igreja já tinha. Eu já escrevi, vocês já creram em Jesus, a vida eterna já é uma dádiva que vocês possuem. E por que ele está escrevendo então? Porque é para transformar a vida. Não é só para informar. É para transformar. O testemunho da palavra de Deus, ele é o objetivo quanto à garantia da vida eterna. Ele diz, para que saibais que vocês têm a vida eterna. Esse conceito de vida eterna nos escritos joaninos, ele é muito forte. João, ele gasta tempo no evangelho falando sobre a vida eterna, diferente dos outros evangelistas. E para a gente entender por que, que ele fala da vida eterna aqui, eu quero só lembrar do que ele falou da vida eterna começando no evangelho. No evangelho, Jesus é a fonte da vida eterna. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens, João 1:1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E aí ele diz que a vida estava nele. Ele era a luz do mundo, dos homens. No capítulo 10, versículo 10 do Evangelho, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Que vida ele está falando? É a vida que ele já vinha falando. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Porque todos nós nascemos com ausência de vida, espiritualmente mortos. No Evangelho, Jesus é a fonte da vida eterna. Além de ser a fonte da vida eterna, nos Evangelhos, a vida eterna significa ser ressuscitado por Jesus no último dia. A morte não reinará sobre aqueles que são filhos de Deus por toda a eternidade. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Se a morte física nos levar aqui, independente da forma como ela fizer isso, a nossa certeza não está na morte física. Mas a nossa certeza está na vida eterna. Amém? Está na vida eterna. Senhor Jesus Cristo veio e nos garantiu a vida eterna. Por causa do pecado, vivendo neste mundo, muitos, muitos de nós vão ter que enfrentar a morte física. Em momentos diferentes, idades diferentes, de formas diferentes. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Jesus está falando aqui dessa expressão de comunhão com Ele. No Evangelho, Ele é a fonte da vida eterna. No Evangelho, essa vida eterna é uma garantia de que ressuscitaremos, não viveremos mortos por toda a eternidade. Que não há a mínima possibilidade nas Escrituras de existir um negócio chamado reencarnação. Porque o que ele oferece é uma vida eterna. Você não vai voltar outro ser humano, porque isso é uma desgraça. Você já teve que ser você mesmo. Aí você morre e vai ter que reencarnar um outro. Isso é muita desgraça. Muita. Já pensou isso? Pode ser um animal ainda. Vem reencarnado num rato, num urubu. Que seja um leão. Você lembra que leão não assa a carne que ele come. Vou parar por aqui, mas só para você lembrar que isso não faz sentido. Deus nos dá algo que é muito maior do que você achar que na próxima vida pode dar sorte. Jesus é a fonte para as nossas vidas de vida eterna. A vida eterna é para ser vivenciada na era presente. E isso para nós precisa nos afetar hoje. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ele está falando tempo presente. Todo aquele que crê, tem a vida eterna. A morte física pode até nos alcançar, mas a morte eterna jamais, porque nós cremos no nome do Filho de Deus. Não há mais desesperança, porque nós temos garantido na palavra de Deus uma eternidade com o próprio Deus, na presença do próprio Deus. Isso é garantido pelo Senhor. Isso só é garantido quando nós cremos no Filho de Deus, no testemunho do Pai. Então, se no Evangelho Jesus é a fonte da vida eterna, na Epístola João, ele diz que Jesus é exaltado como fonte provedor da vida eterna. Versículos 1 e 2, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam acerca do Verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada, o próprio Filho. A garantia da nossa eternidade é Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo. E por isso na Epístola ele é exaltado como fonte e provedor. Os salvos, por meio da demonstração do amor ao próximo, sabem que já vivenciam a vida eterna. João diz assim aqui na carta: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, ele não pode testemunhar sobre a vida. Porque quem não ama, ele tem um testemunho daquele que ainda está espiritualmente morto. Ele quer que a gente entenda que a garantia da vida eterna transforma as nossas vidas hoje, enquanto garante a eternidade. A vida é concedida por Deus para quem crê no Filho. João insiste nisso nos dois versículos anteriores aqui. O testemunho de Deus é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Irmãos, nós não somos inimigos de Maria. Maria foi escolhida por Deus para gerar o Messias encarnado. Nós somos inimigos de qualquer possibilidade de idolatria a Maria. Porque se Maria viesse ao mundo, ela rejeitaria qualquer possibilidade de idolatria. Eu não sou inimigo de Aparecida, eu nem a conheci. Minha mãe chama Aparecida. Eu não tenho absolutamente nada contra essa mulher. Absolutamente nada contra ela. Agora, um tipo de fé direcionado a ela, eu preciso rejeitar porque é contra Jesus. Não é contra a minha religião, é contra Jesus. A idolatria não pode nos fazer, como salvos, olharmos para as pessoas que estão sendo idolatradas como nossos inimigos, porque quantas dessas pessoas disseram que eram para ser idolatradas? É a religião quem as idolatra. E por que eu estou mencionando isso? Nenhum deles pode oferecer vida eterna. E a maior prova disso é que eles continuam mortos. Jesus pode oferecer a vida eterna porque a vida está nele e ele venceu a morte. Aleluia. Ele não está morto. Se você for a Meca, você encontra lá uma idolatria em torno de alguém que morreu. E as pessoas vão lá porque elas têm certeza que lá ele foi sepultado. Se vocês forem a muitos lugares espalhados no Brasil, vocês vão encontrar lá túmulos de pessoas que são adoradas como deuses, que estão mortas, e as pessoas vão lá porque elas acreditam que eles estão mortos. Mas se Deus nos conduzir até o início do ano que vem, e nós fizermos a nossa viagem para Israel, sabe a última coisa que eu quero procurar em Israel? Jesus. Não vou procurar Jesus em Israel. Não vou procurar Jesus no túmulo que dizem ser dele. Não vou. Sabe onde eu quero encontrar Jesus? Nas nuvens, quando ele vier me buscar. E de preferência que eu não tenha visto a morte antes disso. Que eu possa voar sem ter primeiro sido enterrado. Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no Filho. Quem tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho não tem a vida. E este é um objetivo claro, garantido na palavra de Deus para aqueles que creem em o Senhor. Por isso eu quero concluir esta que é uma meditação no versículo 13, de maneira mais aplicativa, dentro de tudo que João vem nos dizendo. Para falar que o testemunho da palavra de Deus é objetivo quanto à sua escrita. Ele é objetivo quanto ao relacionamento entre os salvos e Cristo. E ele é objetivo quanto à garantia da vida eterna. Nas Escrituras. Você não só conhece o Filho, mas pode se aprofundar num relacionamento com ele. Ser transformado pelo relacionamento com ele. Nas Escrituras, esse relacionamento com Jesus te lembra todos os dias. Que é verdade. A morte física pode te pegar. É verdade. É verdade que provações das mais variadas possíveis podem te alcançar. É verdade. É verdade que neste mundo nós teremos que enfrentar situações que nós não gostaríamos de enfrentar. É verdade. Mas sabe por que nós não precisamos nos desesperar diante de tudo isso? Porque nós cremos no Filho, e quem tem o Filho tem a vida. E se a vida física nos for tirada, nós ainda temos o Filho. E se a dor e o sofrimento tirar a nossa alegria terrena, nós ainda temos o Filho e, portanto, nós temos uma alegria eterna. Nós podemos nos alegrar no Senhor, mesmo que a alegria terrena nos seja tirada por alguma razão. Mesmo que sonhos desejados nunca sejam realizados. O testemunho da palavra de Deus é objetivo nesse sentido. Essa é uma verdade do Senhor que alcança uma pessoa iletrada. Eu septei uma senhora de 92 anos que não sabia ler. Eu acho que eu só pastoreei 3 pessoas na vida que não sabia ler. E é complicado, nós somos o povo da palavra escrita. E aí é quem crê, mas não sabe ler a Bíblia. E ela não sabia ler. Mas quando você conversava com ela, o seu testemunho de fé, o seu entendimento de Cristo, a realidade da voz de Deus, a verdade de Deus sobre a sua vida, era tremendo. Essa senhora, já com a idade muito avançada, teve uns 12 filhos. Um monte. Um dia de manhã, bateram na minha porta. Pastor, meu irmão morreu. Passou mal, 50 e poucos anos. Morreu. E a gente não tem coragem de contar para minha mãe. a mãe já de 90 anos. O senhor pode ir lá? Você não acorda. Eu estava lá no gabinete, lá na igreja. Você não vai. Eu não fui. Eu não acordei aquele dia achando assim. Eu vou fazer um velório hoje numa situação dessa. Mas ninguém tinha coragem, porque ela tinha a idade avançada. Você era assim, como ela vai reagir a essa notícia? Um filho que ontem estava na casa dela à noite e passou mal de madrugada, levaram para o hospital e ele morreu. Aí cheguei lá, ela morava pertinho da igreja. Cheguei lá, sentei, adivinha? Tomar um café, pastor? Ela nem está entendendo o que é quarta-feira de manhã, quinta-feira de manhã, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã. Pastor não faz visita essas horas se não acontecer algum B.O. Não é verdade? Eu toquei a campainha 5 horas da manhã de uma outra senhora, a hora que ela me viu, saiu gritando pela casa, porque ela sabia o que eu estava indo fazer lá. Mensageiro da morte. Porque foi... Me ligaram, fulano morreu, tem que avisar a minha mãe. O senhor pode ir lá? Posso. Estou lá na rua, toquei a campainha, 5 da manhã, porque pediram que fosse aquele horário. A hora que ela colocou a cabeça na janela, me viu, começou a gritar e correr pela casa, e eu lá na rua. Falei, vai chegar a polícia, vai me prender. Eu, irmã, calma, vem cá abrir o portão para mim. E ela gritando pela casa, meu velho, meu velho, meu velho. Desse jeito, eu na rua lá. Aí cheguei, sentei. Irmã Araceles. Ela ofereceu café. Eu não precisava naquele momento. Falei, não, irmão, depois a gente toma. Aí eu disse assim, eu vim aqui porque me falaram do seu filho, chamava Sebastião. Então, eles me falaram que ele passou mal. Ah, eles me falaram também. E os filhos, 4 deles incrédulos, em pé, olhando para mim. Para ver como que a mãe ia reagir. E aí eu disse, irmã, aí eu contei qual foi o procedimento. Ele chegou no hospital e fizeram assim, assim, assado e tal, e ele não aguentou e faleceu. E a hora que ela entendeu o que tinha acontecido, com lágrima nos olhos, ela disse assim para mim, vamos orar? Vamos orar? E ela orou, chorando. O testemunho da palavra de Deus, ele é objetivo. Ele nos dá uma garantia acerca de Deus e o nosso relacionamento com Ele e as certezas com Ele, que mesmo aquele que não pode ler, mas crê em Jesus Cristo, ele continua crendo. Aquela irmã chorou a morte do filho muito, mas ela nunca se distanciou das garantias e certezas da alegria em Deus, mesmo que aqui na terra aquele não foi um dia alegre para ela. Deus garante suas verdades à sua igreja por meio de sua palavra. E se ele garante a vida eterna, você imagina as outras verdades. Deus garante suas verdades às gerações por meio da sua palavra. A palavra chegou até nós. Uma das grandes bênçãos é que nós temos a palavra escrita do Senhor. Chegou a nós. Deus garante a vida eterna por meio de Jesus revelado em sua palavra. Uma aplicação final para nós aqui. Nós não precisamos de novas revelações. Porque é suficiente a palavra do Senhor. Nós não precisamos de novas profecias. Nós não precisamos de alguém que queira ter a autoridade de João, de Paulo e de Pedro. Não precisamos. Porque a palavra do Senhor é suficiente para as nossas vidas. As suas garantias são suficientes para as nossas vidas. Nós só precisaríamos hoje de um apóstolo se nós não tivéssemos como garantir a vida eterna. Mas o testemunho de Deus é que nós podemos ter essa certeza, porque é a certeza no Filho dele e isso está registrado nas Escrituras. Eu estou lendo um livro do John Frame sobre a doutrina da palavra de Deus. E num determinado momento lá ele vai dizer assim: o que distingue os pontos de vista modernos sobre a revelação daqueles que são ortodoxos, que creem na palavra de Deus, é sua afirmação de autonomia humana no campo do conhecimento. Autonomia intelectual é a visão de que os seres humanos têm o direito de buscar conhecimento do mundo de Deus sem estarem sujeitos à revelação de Deus. Nós não temos o direito de entender a verdade de Deus se Deus não a revelou. Nós não escolhemos a verdade, nós nos submetemos à verdade revelada. Sabe por que muitos duvidam da sua própria fé? Porque têm buscado sustentá-la com uma autonomia intelectual. E autonomia intelectual não sustenta a fé de ninguém. Crer no Filho de Deus, revelado na palavra, sustenta a nossa fé. É isso que faz diferença. A objetividade do testemunho da palavra de Deus sobre a vida eterna é suficiente para a nossa fé. Quando você pensar na eternidade, sempre tenha em mente que Cristo te deu e sustenta pelo testemunho do Pai, pelo testemunho da palavra. Amém? Curva sua cabeça. E antes de eu orar, há duas expressões de reflexão para nós aqui. A primeira delas é para você que já é um salvo, que já creu no nome do Filho de Deus, que já tem a vida eterna. Você tem vivido satisfeito no Senhor por essa dádiva? Mesmo que dificuldades ou decisões erradas na vida tragam sobre você sofrimentos hoje, você tem vivido satisfeito no Senhor, porque você já tem a vida eterna. O que você acha que te falta, que Deus ainda não deu, se Ele já te deu a vida eterna? O que mais você precisaria se você já tem a vida eterna? Se você não tem vivido satisfeito no Senhor, talvez esteja se concentrando demais em querer outras coisas da parte de Deus que são inferiores. E mesmo que você alcance algumas dessas coisas, sem as garantias de Deus e satisfação na dádiva da vida eterna, na dádiva do Filho, você ainda terá um relacionamento com Jesus que precisa ser corrigido. Por isso, a sua resposta à palavra de Deus agora tem que ser de gratidão ao Senhor. De adoração a Deus, porque Ele te deu a vida eterna. E nada pode arrebatá-la de suas mãos. Mas talvez alguns entre nós que não têm essa certeza e ouviu o texto, a explicação, as aplicações, as implicações. Assim, mas mesmo depois de tudo isso, eu não tenho essa certeza. Eu não sei se eu creio de verdade. Se você ainda não tem essa certeza, talvez já tenha tido experiência dentro de uma igreja por muito tempo, procure ajuda. Peça para alguém te ajudar, te ouvir, esclarecer sobre a sua fé. Um incrédulo nunca vai ficar incomodado em perder a salvação. Mas se isso incomoda um salvo, é porque alguma coisa na vida dele não está certa. Talvez seja só a sua maneira de entender a Bíblia. mas talvez seja uma vida ainda não transformada. Por isso, busque o Senhor em oração neste momento e junto com isso se comprometa a procurar ajuda, e nós estamos prontos para te ajudar, para te ouvir e te orientar, esclarecer a sua própria fé. A todos nós como igreja, a razão da nossa adoração é o Senhor Jesus Cristo que nos deu a vida eterna. É por isso que a cada semana, em obediência à palavra, nos reunimos para celebrarmos a vida que Ele nos deu e para anunciarmos que não há vida fora de Jesus. E que possamos ser esses adoradores que continuam anunciando a Cristo num mundo que vive em trevas. Senhor,